Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre os direitos dos povos indígenas. E aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
Olá, Tiago Gomide, tudo bem? E espero que com você e com todos os que nos acompanham a partir de agora também esteja tudo ótimo. Pois é, Tiago, essa é uma questão tão relevante que os dirigentes dos tribunais brasileiros, sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça, decidiram incluir o tema dos direitos indígenas entre as metas nacionais do Poder Judiciário para 2024. Bom, e o nosso bate-papo de hoje é com a Camila Costa, que escreveu uma reportagem especial sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao STJ no seu dia, Camila.
Olá a todos que nos ouvem e obrigada por me receberem nesse espaço.
Camila, você começou a sua reportagem especial trazendo dados sobre a população indígena aqui no Brasil. Poderia então detalhar esses números para a gente?
Isso, Fátima. Os dados mais atualizados que eu encontrei foram do último censo do IBGE realizado em 2022. Segundo esse levantamento, o Brasil tem mais de 1,6 milhão de indígenas, o que representa 0,83% do total de habitantes do país. A maior parte, cerca de 51,25%, vive na Amazônia Legal, que é a região formada pelos estados do Norte, Mato Grosso e parte do Maranhão.
Camila, você destaca a pressão que os povos indígenas sofrem desde o início da colonização e apontou que justamente por isso eles necessitam de atenção especial do poder público. De que forma isso é feito?
Exatamente, Tiago. A colonização acabou por pressionar os indígenas pela ocupação das suas terras, o que gerou a destruição de parte das suas tradições e cultura. Cientes dessa realidade, os dirigentes dos tribunais brasileiros, sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça, decidiram incluir o tema dos direitos indígenas entre as metas nacionais do Poder Judiciário para 2024. No 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que foi realizado em dezembro do ano passado em Salvador, foi estabelecido que a meta 10, relacionada ao julgamento das ações ambientais, passaria a contemplar também os processos sobre direitos das comunidades indígenas e quilombolas. Especificamente no STJ, a meta é julgar até 31 de dezembro deste ano 75% dos processos que tratam de questões ambientais, 75% dos que tratam de direitos dos povos indígenas e 75% dos relacionados aos direitos das comunidades quilombolas. Até o momento, o tribunal cumpriu 27,91% dessa meta, que é referente aos povos indígenas. Julgou 9 dos 48 processos distribuídos até o ano passado. Além disso, para auxiliar no cumprimento dessas metas, facilitando o gerenciamento do acervo processual, o STJ passou a identificar em seus sistemas informatizados todos os processos judiciais relacionados a políticas públicas e prioridades legais, como os que tratam de direitos indígenas.
E como é que o STJ tem se posicionado sobre questões referentes a direitos previdenciários para a pessoa indígena, Camila?
Em 2023, a primeira sessão aprovou a súmula 657, que estabelece o direito da indígena menor de 16 anos ao salário maternidade, quando atendidos os requisitos de segurado especial no regime geral da Previdência Social e do período de carência. Em um dos precedentes que deram origem a esse enunciado, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra o INSS para garantir às indígenas gestantes, ainda que menores de 16 anos, o direito ao salário maternidade. O relator desse caso no STJ, ministro Mauro Campos Marques, lembrou que a Constituição Federal, a Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais de 1989 e o Estatuto do Índio garantem aos povos indígenas o mesmo tratamento conferido aos demais trabalhadores, no que se refere aos direitos previdenciários. Ao lembrar a vedação constitucional do trabalho para menores de 16 anos, o relator ponderou que essas regras de proteção da criança e do adolescente não podem ser utilizadas com a finalidade de restringir direitos, pois o contrário, né, colocariam em situação ainda mais vulnerável, afastando a proteção social garantida pelo ordenamento jurídico. Para o ministro, é importante não estimular o trabalho do menor de 16 anos, que deve ter a educação como prioridade. Mas ele lembrou nesse julgamento que a realidade socioeconômica de muitas famílias ainda propicia o trabalho precoce de crianças e adolescentes.
E o que você apurou, Camila, sobre a atuação do STJ nos casos de omissão estatal na concretização de direitos constitucionais dos indígenas?
Em junho de 2022, a primeira turma manteve uma decisão que estabeleceu o prazo de até um ano para que a União e a FUNAI destinassem uma área para a sobrevivência física e cultural do grupo indígena Fucaxó, que estava em conflito com a etnia Cariri Xocó, com a qual dividia o mesmo território no município de Porto Real do Colégio, em Alagoas. Para o colegiado, o Poder Judiciário pode determinar, sim, diante da injustificável inércia estatal, que o Executivo adote medidas necessárias à concretização de direitos constitucionais dos indígenas, razão pela qual não se poderia falar, no caso julgado, em violação do princípio da separação dos poderes. Esse recurso teve origem em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a União e a FUNAI para exigir a conclusão do processo administrativo em que os Fucaxós solicitaram a adoção de providências urgentes para a garantia da sua sobrevivência. O Ministério Público também pediu que fossem adquiridas terras em benefício desse grupo, diante da impossibilidade de convivência pacífica com os indígenas da etnia Cariri Xocó, da qual os primeiros se originaram. Para o ministro Gugel de Faria, que foi o relator nesse caso, a questão em debate dizia respeito à obrigação de a União e a FUNAI criarem uma reserva indígena para o povo Fucaxó, nos termos do artigo 26 e 27 da Lei 6001, de 73. O ministro observou que, de acordo com essa lei, as reservas indígenas poderão ser instituídas em propriedade da União, bem como adquiridas mediante compra, doação de terceiros ou desapropriação, na eventualidade de não se verificar a tradicionalidade da ocupação indígena ou de se constatar a insuficiência da terra demarcada, sendo possível ainda a intervenção do ente federal em terra indígena para resolução de casos excepcionais, como os de conflito interno e irreversível entre grupos tribais.
Camila, a destituição do poder familiar no caso de pessoas indígenas exige a participação da FUNAI?
Sim, Fátima. Nas ações relacionadas à destituição do poder familiar e à adoção de crianças e adolescentes indígenas, ou cujos pais são de origem indígena, é obrigatória a intervenção da FUNAI para assegurar que sejam consideradas e respeitadas as identidades social e cultural do povo indígena e que o menor seja colocado de forma prioritária no seio da sua comunidade ou junto de membros da mesma etnia. Essa orientação, baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, foi estabelecida pela terceira turma ao analisar uma ação em que uma mulher indígena foi destituída do poder sobre suas duas filhas, após o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul concluir que houve abandono material e psicológico por parte dela. Segundo o Ministério Público, a mãe era alcoólatra e usara de drogas, e recusou o apoio da assistência social. Para a ministra Nancy Andrighi, que foi relatora do caso, por se tratar de órgão especializado, é a FUNAI que reúne as melhores condições de avaliar a situação do menor de origem indígena, não apenas à luz dos padrões de adequação da sociedade em geral, mas sobretudo a partir das especificidades de sua própria cultura, o que influencia, inclusive, a escolha de uma família substituta da tribo que possua maiores afinidades com aquela da qual se origina o menor.
O direito fundamental à família, Camila, se sobrepõe à preservação da cultura?
Isso mesmo, Thiago. O STJ também já decidiu que a adoção de uma criança indígena por membros da sua própria comunidade ou etnia é prioritária e recomendável para proteger sua identidade social e cultural. Porém, não é possível excluir a adoção fora desse contexto, pois o direito fundamental de pertencer a uma família se sobrepõe ao de preservar a cultura. Em um julgamento realizado sob segredo de justiça em 2017, a terceira turma manteve a adoção de uma criança indígena por uma família não indígena, uma vez que a mãe biológica abriu mão do poder familiar e não foi possível o acolhimento do menor pela sua família de origem. O relator desse caso, o ministro Marco Aurélio Belize, entendeu que se a criança não conseguir colocação em uma família indígena, ela não deve ser mantida em uma unidade de abrigo até a sua maioridade, sobretudo quando existem pessoas não indígenas interessadas na sua adoção.
E sobre a competência para julgar casos relacionados a indígenas, qual tem sido o entendimento adotado pelo STJ, Camila?
O STJ editou a súmula 140, que estabelece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Entretanto, quando houver disputa em torno de direitos indígenas, a competência será da Justiça Federal. Esse entendimento foi aplicado pela terceira sessão em um julgamento que tratou da disputa entre indígenas de uma aldeia na Ilha do Bananal, em Tocantins. O conflito foi suscitado pelo juízo federal após o juiz estadual declinar da competência para julgar uma acusação de calúnia e difamação, feita por um indígena contra outro da mesma aldeia. Conforme falou o juízo federal, seria o caso de aplicar a súmula 140, mas o juízo estadual alegou que os fatos decorreram de disputa por direitos indígenas, uma vez que haveria entre as partes uma competição pelo posto de cacique. O relator desse caso foi o ministro Marco Aurélio Belize, que explicou que, em regra, a súmula 140 define o julgamento de crimes com envolvimento de indígenas na justiça estadual. Contudo, ele lembrou que a Constituição Federal ressalva, em seu artigo 109, inciso 11, a competência federal para julgar disputas sobre direitos indígenas. Ele observou que esse dispositivo deve ser interpretado de acordo com a redação do artigo 231 da Constituição, segundo o qual o conceito de direitos indígenas é aquele referente às matérias que envolvem a organização social dos índios, costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam. No caso, o ministro verificou que não se tratava de prática de crime de calúnia e difamação de forma isolada, isso é, de interesse apenas dos envolvidos no caso, mas sim de fatos que estavam ligados a uma disputa por direitos indígenas, atingindo os interesses coletivos de todo o povo daquela etnia, o que atraía a competência da Justiça Federal.
Camila, e até onde vai a competência do Ministério Público para proteger a saúde dos indígenas?
A segunda turma, ela estabeleceu que a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa da saúde dos indígenas é a mais ampla possível. O recurso julgado pelo colegiado teve origem em uma ação proposta pelo Ministério Público depois que a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, negou atendimento odontológico para uma indígena, pelo fato de ela não mais residir na aldeia Chapecó, em Santa Catarina. O MP, ele requereu atendimento da indígena, bem como o acesso dela e de todos os indígenas que estivessem morando fora dessa reserva às ações de assistência à saúde prestadas pela FUNASA aos moradores da aldeia. Condenadas, a União e a Fundação recorreram ao STJ, sustentando que o MP não teria legitimidade ativa para a ação e que não haveria disposição legal que as obrigasse a prestar assistência à saúde de indígenas não aldeados, os quais deveriam buscar atendimento no SUS. Seguindo o voto do relator, que foi o ministro Herman Benjamin, a segunda turma reconheceu a legitimidade do MP para propor essa ação e manteve a decisão que assegurou a toda a comunidade indígena, independentemente do local de residência, a assistência médico-odontológica prestada pela FUNASA, por entender que compete ao poder público assegurar o direito à vida saudável da população indígena.
E para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de saber, Camila, como é que funciona o processo de mudança de nome registral de um indígena?
A alteração do nome de registro para um nome indígena também deve obedecer à legislação sobre a matéria. A quarta turma estabeleceu que as hipóteses que relativizam o princípio da definitividade do nome linkadas na Lei de Registros Públicos não contemplam a possibilidade de exclusão total dos sobrenomes materno e paterno e a sua substituição por outros, de livre escolha do interessado e sem a comprovação de qualquer relação com as linhas ascendentes, concomitante à alteração também do prenome registrado. No recurso que foi julgado, uma mulher pretendia alterar o seu registro civil para adotar um nome indígena. Segundo ela, os seus pais eram de origem indígena e, com o passar dos anos, ela foi se aprofundando no conhecimento sobre seus antepassados, que eram da etnia Puri, e começou a seguir suas tradições. Contudo, nem o juiz de primeiro grau, nem o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entenderam que haveria possibilidade legal para a alteração pretendida. O autor do voto que prevaleceu nesse julgamento, que foi o ministro Raul Araújo, ele explicou que uma resolução conjunta do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público admite a retificação do registro de pessoa natural de origem indígena, para inclusão de informações referentes ao nome e à respectiva etnia, mas não tem a previsão de adoção das mesmas medidas para a pessoa que, sem qualquer comprovação de origem indígena brasileira, deseja se tornar indígena, por razões meramente subjetivas e voluntárias, com a substituição completa do nome registrado, inclusive com a exclusão dos apelidos da família. O ministro registrou nesse julgamento que esse normativo ele tutela direito da pessoa comprovadamente indígena, sendo necessária a condição genética como pré-requisito para alcance dessa norma.
Camila Costa, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia.
STJ no seu dia.
Eu agradeço por me receberem aqui nesse espaço e até uma próxima.
Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido lá no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
E o STJ no seu dia fica por aqui. Muitíssimo obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar.
Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até sexta-feira que vem, pessoal. A gente se encontra.
Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.